בעזרת השם, דף צדי א', דף צדי שבת, נסתום דף צדי עמוד ב', דף צדי נוברסו, נקום יסודו פרק המצניע. נעשה את שמניע ג'יבל שופר הסימה. פעל המשנה המצניע. איזה פרק תמין סיטרת הג'ילי, איזה פניביסון ג'יקה חגה עם שבת, הנובדה ג'ידס המשנה, סמקוידס כמז מוקטם וולומי מינימו בכל שהוא. כל כך וולומי דומה סטו אובג'טו שאובריגה בסוף פרטק החגן ומקויז אימפורטנצ'י עם שבת, ידיק תזו קורבן חטאת. Para a Mishnah, Matzniya lezera le dugma ou le refuá. A pessoa guardou certa coisa porque ele quer semear, ou ele quer usar uma coisa como uma amostra para mostrar uma mercadoria que ele tem, ou ele quer usar uma coisa como um remédio. Veotzio, Beshabat, Hayav, Bekolshu. A pessoa carregou isso em Shabat na rua, dá-lhe tamo dos 2 metros, está obrigado mesmo que ele carregou uma quantidade mínima. Outras pessoas que não deram essa importância, não querem semear, ou não querem usar como remédio, nem como amostra, então volta à lei, como a lei original, que é cada objeto com seu volume, depende da sua função, como já vimos esse conceito algumas vezes. Isso fala aqui a Mishnah. A pessoa fez a matzniya, a pessoa pegou certo objeto, fala a Mishnah, ele guardou esse objeto ou para semear, ou para usar como amostra, ou para usar como remédio, depois ele carregou isso na rua, está obrigado o Korban Khatat. Hazar Bechniso Enochayav Elakishuro. A pessoa levou isso na rua, ele queria semear. No meio do caminho ele mudou de ideia, falou: quer saber? Eu vou usar isso para comer ou para dar para o meu animal. Voltou a carregar isso para casa. No momento que ele mudou a opinião dele, ele quer usar isso como comida, então o volume já muda. O volume que a pessoa deu aqui no começo para semear, a gente fala que Bekoshu, qualquer medida de obriga o Korban Khatat, mudou no meio. Ele mudou a opinião dele, ele quer usar como comida, já volta a ser o volume como uma grogueret. Agora o que a pessoa fez? Carregou da rua para casa, está isento, ele carregou menos do que uma grogueret. Só está obrigado se ele carregou de primeira instância uma grogueret. Aí quando ele devolve para casa, ele está obrigado ao Korban Khatat. Isso fala aqui a Mishnah. Ou seja, a novidade é que a pessoa pode mudar de ideia no meio do caminho, e não colocar isso na rua, trazer isso de volta para casa, e o volume vai mudar conforme a intenção da pessoa de carregar naquele momento. Fala Gemara, lama lele mitni amatsnia, litni amotsi. Qual é o conceito da Mishnah? A pessoa que deu uma importância e guardou certo objeto ou para semear, ou para usar como amostra, ou para usar como remédio, dando uma importância, ele revelou aqui que ele se importa mesmo o bekoshu, para ele é importante mesmo o volume mínimo, tem que trazer o Korban Khatat. Em vez de falar que ele guardou esse objeto, ele ia falar que ele carregou esse objeto para semear. Por que falou que ele guardou? Se ele carregou para semear, com certeza ele está dando uma importância para o objeto de Koshu também. Fala aqui, Agmara Litni Amotsilezeira, ou Ledugum Alerfuá. Deve ter falado a pessoa que carregou para semear, ou para usar como amostra, ou para curar. Hayal de Koshu, mesmo assim está obrigado. Mesmo com um volume mínimo, por que falou que ele guardou? Amar Abai, explicou Abai, Achabe Mayaskinan Kikonshi Itzniyo Beshachach Lama Itzniyo. Beashta Kama Pikle Istama. Explicou Abai, o caso da Mishnah é o seguinte, a pessoa achou uma coisa na rua e ele quer semear isso. Guardou isso em sua casa, e no meio do Shabbat ele carregou isso na rua, mas ele esqueceu por que ele guardou esse objeto. Ele não se lembrou que ele queria semear. E carregou isso na rua, isso é menos do que uma grogueret. Isso fala que Abai, ele esqueceu, ele está agora carregando na rua sem uma intenção de semear, por exemplo, ele quer mudar aqui esse objeto de uma casa para outra casa. Qual é a lei com relação a isso? Isso fala que já uma vez que ele pensou em semear no começo, e agora ele carregou sem nenhuma intenção específica, a gente vai considerar aqui como se ele estivesse carregando para semear, a gente vai lidar, associar o ato que ele está fazendo com o primeiro pensamento dele. Uma vez que ele não foi contra o primeiro pensamento, ele não pensou em usar isso para outra coisa, então a gente associa o ato dele com o pensamento dele, está obrigado, o Korban Khatat, mesmo o Bekoshu. Mesmo a quantidade mínima já obriga a pessoa. Explica como era, qual é a novidade aqui? Mal de tema, aqui eu podia pensar, Bdule Batla Makshav Toka Mashmalan. Eu podia pensar, uma vez que ele esqueceu o que ele queria, se anulou o primeiro pensamento dele. A primeira intenção dele, que era para semear, acabou. Uma vez que ele esqueceu e carregou isso sem nenhuma intenção específica. E uma vez que ele carregou isso, menos que o volume de uma grogueira, ele estaria isento. Kamash malar, isso vai me estar a ensinar. Uma vez que ele pensou no começo e esqueceu, a gente vai lembrar dele isso, vai falar, olha, você queria usar isso para semear, também agora você está sendo julgado como a pessoa que quer usar para semear está obrigado a becolchil. Continua. Agmará explica qual é o Kamash Malan. Cola você a data, trishoná você. Qualquer pessoa que faz um ato sem pensar no momento, ele está se baseando num pensamento anterior. A pessoa pensou anteriormente de semear, agora ele carregou sem pensar em nada. Então ele está se baseando, sem perceber, no pensamento antigo dele de semear. E está obrigado a becolcho. Continua agora. Maravilha, Damar Shmuel. Mechaeva e Rabi Meir, Abemotzi Hita Hadlesriah. Falou o sábio Rabi Meir, culpava a pessoa, o Korban Hatat, mesmo a pessoa que carregou um talo de trigo para semear ele. Ou seja, como a Mishnah aparentemente falou, a pessoa que quer semear e ele vai carregar uma espiga de trigo ou uma semente, está obrigado a Korban Hatat. Eles perguntam como era Pshita. Com certeza essa é a Alaha, ele queria semear. Koshutnan. A Mishnah falou, a pessoa que quer semear está obrigado mesmo para a quantidade mínima. Explica. Mal de tema, eu poderia pensar que era diferente aqui. Koshu leapuke migrogeret, oleolama deika kazait. Se eu fosse lá a Mishnah, sem o que esse sábio falou da Vida em nome de Shmuel, eu poderia pensar que a pessoa que quer semear está obrigada a korban hatat, mesmo que ele não carregou uma grogeret, um volume de um figo seco. Porém, quando ele carregou no mínimo, como um kazait, o volume de uma azeitona, 30 centímetros cúbicos, eu ia pensar que só se tem um kazait a pessoa está obrigada a korban hatat se ele quer semear isso. Kamash malan, veio ensinar a Vida em nome de Shmuel, que Rabi Meir obrigava a pessoa a korban hatat mesmo que ele carregou uma espiga de trigo. Ou seja, Mishnah falou Bekoshu, significa mesmo uma semente obriga a pessoa a korban hatat porque ele carregou com a intenção de semear. Matrivar Rabi Tzak, Bered Rabi Uda, perguntou o sábio, ela meata? Se for assim, agora com relação ao primeiro ensinamento de Abaye, se for assim como Abaye falou, que a pessoa queria semear e esqueceu que ele queria semear, a gente vai falar, olha, quer saber, você está sendo julgado agora, conforme o seu primeiro pensamento, que era para semear, está raiado becolcho, está obrigado a comer hatat, mesmo que você carregou uma quantidade mínima. Se é assim, Rishem lotzi kol beito, achinam edlo mechaye bademapik lekule. A pessoa pensou, olha, eu vou fazer uma mudança em Shabbat, eu vou carregar toda a minha casa para outra casa de uma vez só, sem parar no meio. Será que a pessoa está obrigada se ele carregou conforme esse pensamento? Ou se a pessoa falou, eu vou carregar todos os meus utensílios de uma vez só para outra casa? Chegou o Shabbat, ele esqueceu disso que ele tinha feito e carregou um utensílio de cada vez. Será que ele está isento? Porque a gente vai falar que ele está sendo julgado conforme o primeiro pensamento dele. Ele queria carregar tudo de uma vez? Se ele queria carregar tudo de uma vez, essa é a intenção dele, essa é a melechet machshev dele, esse é o plano dele, você está obrigado se ele carregou tudo de uma vez, se ele carregou pouco a pouco, não? Explica aqui a Gemara, com certeza lá ele está obrigado, mas ele carregou pouco a pouco. Hatam batlada atotzel koladam. Lá é diferente, normalmente as pessoas se mudam carregando pouco a pouco. Ele quer fazer diferente, ele quer carregar aqui tudo de uma vez, ele está fazendo uma coisa completamente anormal, estranha, contra o que as pessoas costumam fazer. Batlada atotzel koladam. O pensamento dele está anulado perante o que normalmente as pessoas pensam. As pessoas iam pensar, olha, você tem que fazer pouco a pouco. Então a pessoa que fez pouco a pouco, mesmo que ele queria fazer tudo de uma vez e esqueceu, está obrigado a korban hatat porque ele fez o costume que as pessoas fazem. Continua. Agora falou a Mishnah. Uma pessoa que foi matznia, guardou certo objeto para semear, por exemplo, então ele está chayav bekolshu. Outra pessoa que pegou essa semente e carregou na rua, porém ele não queria semear, fala a Mishnah, você está obrigado que shiurou, você está obrigado se ele carregou a quantidade que obriga a pessoa de carregar sementes sem ter intenção agora de semear. Como já viu anteriormente, é um pouco menos do que uma grogueret ou cinco sementes, já vimos essa Mishnah anteriormente. Matnit nilou kira bishimon ben elazar. Fala agora, nossa Mishnah não é como a bishimon ben elazar. Por quê? Detalhe é clara, mara bishimon ben elazar, kol jenu kasher leatnia, ve'en matzim kamou, ve'okshar leze, ve'itznio, o Bacher Beotzini Tchaev Zeb Machzavto Shilze. O que aconteceu foi o seguinte. E essa Mishnah não é como a Rabi Shimon ben Elazar. Por quê? A Rabi Shimon ben Elazar falou, Koshen Okashen Leatznia, uma coisa que não é importante para as pessoas jogam fora. Já vimos que era a Gemara anteriormente, o sangue da menstruação, por exemplo, a pessoa joga fora, Ou um Atzé Asherá, uma árvore de Avodá Zará, Lualenu, que a pessoa joga fora, se ele carrega isso na rua, está isento. E outra coisa, vem Matzinim Kamou, uma coisa que é importante, mas tem um volume aqui mínimo, uma quantidade bem pequena, as pessoas jogam fora. Porém, o que aconteceu? Veio Charles Eveitzniô. Porém, certa pessoa deu uma importância para esses objetos e guardou eles. O Bahre Veotzi, veio outra pessoa, e não foi ele que deu importância para esse objeto, mas ele carregou esse mesmo objeto que o fulano deu importância e carregou isso na rua. Falou Bishimon ben Elazar, Nitrev Ze, Bimachav Tor Shir Ze. Essa pessoa que carregou está obrigada a Kurban Khatat. Por quê? Porque outra pessoa já guardou isso uma vez, já deu o valor para isso. Uma vez assim, essa pessoa que carregou também está obrigada a Kurban Khatat, porque ele carregou uma coisa que é importante. Uma coisa que uma outra pessoa deu importância também é importante para todos. Isso falou Bishimon ben Elazar. Nossa Mishnah não falou assim. Shonapanos Mishnah falou que outra pessoa que carregou, mas não deu importância, está isento. Mamachloket. Continua, Amarava, Amarav Nachman. Falou Rava em nome de Rav Nachman. Otsike grogeret lachila, venim lach alea lezria. Inami lezria, venim lach alea lachila. O que aconteceu foi, agora vamos ver vários casos bem profundos aqui sobre o trabalho de carregar em Shabbat. A pessoa pegou um objeto, volume de uma grogeret, e ele queria comer essa comida. Carregou isso para a rua. No meio do caminho ele falou, quer saber? Eu vou usar isso para semear. Ou, a pessoa que carregou para semear, no meio do caminho ele falou, quer saber? Eu vou usar isso para comer. Então fala aqui o caso, fala aqui o sábio Hayav, está obrigado ao Korban Khatat, porque ele carregou uma grogeret, pensando ou por semear, ou por comer. Explica como era pshita, com certeza é assim. Zila rei kashira, zila rei kashira. A pergunta é, mesmo que ele começou o trabalho de carregar pensando em comer, e depois ele mudou de ideia para semear, ou o contrário, ele carregou uma grogueret aqui. O volume de carregar é uma grogueret para uma comida. Com certeza ele está obrigado, Korban Khatat. Mesmo que ele fez para semear, está obrigado por uma grogueret. Mesmo que ele fez para comer, está obrigado por uma grogueret. Qual é a novidade? Mal detém, mas tem uma novidade aqui. Ba'ilha nakira ve'anaha ve'chada makshava ve'aleika. Eu poderia pensar que aqui está isento, por quê? Porque talvez o ato de carregar tem que ser uma intenção. No momento que ele pegou o objeto, deslocou ele e descansou, ele tem que ser uma intenção só, ou para comer ou para semear. Não pode misturar. Se ele misturou, são dois atos de carregar separados e não se associam. Isso eu ia pensar que está isento, Kamash Malan. Isso veio Rava em nome de Rav Nachman falar que está obrigado. Não tem que ter uma intenção só para todo o ato de carregar. Bai Rava, perguntou Rava. Hotzi hatzi grogeret lezriá vetafcha venimlach alea leachilá. O que aconteceu foi um pouquinho diferente aqui, um caso mais profundo. A pessoa carregou uma hatzi grogeret, uma metade de uma grogeret. Ele teve a intenção de semear essa hatzi grogeret. No meio do caminho, essa hatzi grogeret tafcha, ela se inflou e virou uma grogeret completa. A pessoa falou, quer saber? Está um bom volume para comer. Ele pensou em se alimentar disso no meio do caminho, antes de descansar o objeto, ele mudou de ideia, falou, quer saber, eu quero comer esse objeto. Então, qual é a lei? A questão é a seguinte, o Hatzi Grogeret que ele carregou no começo, se ele tivesse pensado em comer esse Hatzi Grogeret e carregou na rua, está isento, porque para comer, a pessoa está obrigada por carregar isso, se carregou uma Grogeret completa, no meio do caminho isso virou uma Grogeret completa, e ele mudou de ideia, ele quer comer isso. Como fica essa lei? Mal, Intenzelomar. Qual é a lei? Se você quer falar com relação à primeira halakha, que a gente falou o nome de Rav Nachman, Hatamu de Nechaye de Zilachai Kashura Bezilachai Kashura. Ou seja, fala o sábio. Se eu falo no caso de Rav Nachman, resumindo o caso de Rav Nachman, a pessoa que carregou uma grogueira completa e mudou de opinião, em vez de querer comer, ele queria semear isso no final, quando ele queria descansar o objeto. Está obrigado, por quê? Porque dos dois casos, mesmo que ele queria comer ou semear e carregou uma grogueret, isso obriga a pessoa ao Korban Khatat. Ah, porém aqui é diferente o caso que se inflou no meio. Talvez aqui é diferente, por quê? Porque quando ele descansou o objeto, ele queria comer o objeto. E agora se a gente pegasse essa vontade que ele queria de comer o objeto e comparasse isso com o começo do ato de carregar, não estaria obrigado. Ele começou carregando uma hatzi grogeret, na metade de uma grogeret. Talvez está isento. O Dilma que mande ilu shtik velo hashiv alei mihayev. המחשבה דזריעה, שתנמי מחייב, פורים תאים ולדו, הכי פוצה כי לסתאו בריגדו או קורבן חטאת. מאיזו כי קודם לקום עשו כך הגע? אלי ככה כמו מיה גרוגרת, e com relação ao pensamento dele quando ele descansou, o objeto estaria isento, porque só está obrigado a uma madrugada completa quando ele tem a vontade de comer. Porém, aqui talvez está obrigado a comer Hadad. Por quê? Porque o que aconteceu? Ele pensou no começo de semear esse objeto e carregou uma meia grogueret. Por isso ele está obrigado. Apesar que semear, mesmo que ele carregou uma semente, ele está obrigado a comer Hadad. No meio isso se inflou e ele pensou em comer o objeto. Se ele não tivesse pensado nada na hora de descansar o objeto, ele estaria obrigado a Korban Hatat. Então talvez agora também está obrigado, mesmo que ele pensou agora que ele quer comer o objeto, mas quando ele pensou que ele quer comer o objeto já estava no volume de uma grogueira, já obriga a pessoa por carregar se ele quer comer também. Então nos dois casos ele tem aqui um volume que obriga a pessoa por carregar. Isso é a primeira questão aqui que Rava questionou. Bem entendido, Omar. Tem uma outra questão aqui, acima dessa questão anterior. Vem aqui no seu nome. Se você quer resolver a primeira questão, quem mandou Shtik Melo Hashiva Lei Michaev, a Machshava de Zriya, que com relação ao caso que se inflou no meio, virou uma grogueret completa, que ele estava obrigado por Manhattan por causa do primeiro pensamento dele que ele queria semear, talvez só lá está obrigado. Hashtanami Michaev, Hotsi que grogueret la achilá. Porém, tem um outro caso, que a pessoa carregou uma grogueret completa para comer. No meio do caminho, essa grogueret completa se secou, se contraiu e ficou menos do que uma grogueret. A pessoa que falou, quer saber? Não está bom isso para comer? Vamos usar isso para semear. Qual é a lei com relação a isso? Qual é a questão? Mal. Se a gente fosse falar aquele caso que se inflou no meio, a gente ia falar, olha, quer saber? Se ele não tivesse pensado nada, qual seria a lei? Estaria obrigado, porque no começo ele queria semear. E carregou uma meia grogueret. Também agora está obrigado, mesmo que ele queria comer e já se inflou para virar uma grogueret, também está obrigado. Porém aqui é diferente. Quando se contraiu, se secou, se ele não tivesse pensado nada, estaria isento. Ele começou pensando que ele quer comer um objeto que era o volume de uma grogueret, e se secou e virou menos que uma grogueret, se ele não tivesse pensado nada no final, quando ele descansou o objeto, está isento, que ele descansou um objeto que tem menos que uma grogueret. Talvez aqui também está isento, mesmo que na hora que ele descansou o objeto, ele pensou em semear ele, mas talvez está isento. O Dilma, mas também está obrigado. Tem um outro lado da questão aqui. Batarash Tazlina no Mikhaev, talvez a gente vai conforme o momento que ele descansou o objeto somente. A gente não liga para o que ele pensou na hora que ele está levantando o objeto. Na hora que ele descansou o objeto, ele pensou em semear, e para semear mesmo uma semente já obriga a pessoa a corbar Hatat, então também aqui está obrigado. Isso se secou, se contraiu, virou menos que uma grogueira, mas ele pensou em semear. Está obrigado. Dois lados da questão. Vem de Zelomar. Tem uma outra questão acima dessa, mais profunda ainda. Batarash Tazlina no Mikhaev. Se você quer falar aqui com relação à questão anterior, a gente vai lidar somente com relação ao momento que ele estava descansando o objeto, está obrigado com o Bar Hatat. Uma outra questão. O Tzik é grogueira, Tlachilá. Vetzamkav e Hazrav e Tafhamal. Uma outra questão mais profunda. A pessoa pegou uma grogueira de comida, ele queria comer isso, carregou isso na rua. No meio do caminho, isso se secou, se contraiu. Estava no sol, ficou seco, ficou menos que uma grogueira. Depois de um tempo, ficou melhor o tempo lá, e isso voltou a se inflar e virou uma grogueira outra vez. Qual é a lei? A pessoa queria comer esse objeto de começo ao fim, mas no meio isso ficou menos que uma grogueira. Qual é a questão? Mal, yesh dikhui leinyan Shabbat ou en dikhui leinyan Shabbat? Teiku. A questão é a seguinte: se tem dikhui leinyan Shabbat. Em relação a mukta, por exemplo, temos esse conceito. O objeto que serve para alguma coisa, porque tem um volume especial. No meio do Shabbat, isso se contraiu, se secou e ficou menos do que o volume, não serve mais para tal utilidade. Virou mukta. Depois voltou e se inflou. E voltou a ficar bom para certo trabalho, certa utilidade permitida em Shabbat. A questão é se isso é muktzeh ou não. Yesh dikhui ou en dikhui leinyan Shabbat. A gente vai rejeitar esse objeto, mesmo que no meio do Shabbat ele se invalidou aqui, mesmo que ele voltou a se consertar, não volta a ser o mesmo objeto que ele tinha no começo, já virou um novo objeto. Se é um novo objeto, isso é muktzeh. Uma coisa que não estava preparada da véspera, que também com relação a esse caso que se contraiu, menos que uma grogueira e depois se inflou outra vez. Será que esse objeto é o mesmo objeto que estava no começo do ato de carregar? Ou será que uma vez que se contraiu, a gente vai agora falar que isso já se invalidou para comida, não dá para usar como comida mais isso, que está pequeno. Mas depois voltou a se inflar, talvez a gente já fale que é o mesmo objeto que ele estava carregando do começo, e considera que ele carregou um objeto do começo ao fim, mesmo que no meio voltou a ficar pequeno, mas isso se inflou outra vez. Então como fica isso? Será que tem de ruim? Ou será que não tem de ruim? Se tem de ruim, a gente vai falar que quando se inflou a segunda vez, então já virou um novo objeto. Se é um novo objeto, ele não carregou esse objeto fazendo a Akira, levantando o objeto, locomovendo ele, descansando no mesmo objeto. No meio do caminho isso se renovou e virou um novo objeto, está isento. O trabalho de carregar só obriga a pessoa se ele carregou do começo ao fim o mesmo objeto. Ou talvez ele ruí. Ou talvez mesmo que se contraiu no meio e depois voltou a se inflar, voltou a ser o mesmo objeto, considerando aqui que tem a Akira, o ato de levantar o objeto, a Otsaa, o ato de carregar, e a Anahá, o ato de descansar o objeto, no mesmo objeto está obrigado com o Bar Hatat, fala com o Rateiko. Todas essas perguntas não têm resposta, são perguntas muito profundas. Continua com o Rabá, Minei, Rava, Merav Nachman. Perguntou Rava, Merav Nachman. Zara Kazait, Baita Mema. A pessoa pegou um kazait, o volume de uma azeitona. É 30 centímetros cúbicos de volume. Pegou essa truma, é uma oferenda do Kohen. Jogou isso numa casa que tinha lá um falecido, por exemplo, uma casa impura. Fala Gmará mal. Qual é a lei? Que lei é essa? O Movena Gmará. Lemai, com relação ao que está se perguntando qual é a lei? Ilinian Shabbat, sem relação à proibição de carregar em Shabbat. Que grogueiro baina. Ele carregou um kazait? Está obrigado com o Barakadat em carregar uma grogueira, um figo seco, é maior do que um kazait. Com certeza ele está isento aqui. Ilinian Tumá. Se com relação à impureza, ou seja, se essa truma aqui é um kazait, entrou na casa impura, e depois a pessoa vai pegar isso e impurificar outros, encostar em outra superfície, será que as outras superfícies vão receber a impureza ou não? Fala, mas na cabeça, o que imbaína? Com relação a impurificar outros, ou seja, que um objeto impuro vai impurificar outros, precisa de um cabeça, um volume de um ovo para impurificar outros, um kazait recebe a impureza, mas não impurifica outros. Então, com certeza aqui, com relação a Tumá, esse casal de Tumá que ele jogou numa casa impura não vai purificar outros. Então, qual é a pergunta? Qual é esse mal? Resposta é Leolam Leinian Shabbat. Na verdade, se trata aqui com relação ao trabalho de carregar em Shabbat, realmente. E qual é a questão? Ele está jogando um casal e não está jogando uma grogueira. Com certeza está isento? Resposta é Kegonde Ikapahod Mikabetsa Ohalim Veaimash Limole Betsa. Uma outra pergunta muito profunda aqui. A pessoa pegando esse kazait e jogando numa casa. Esse kazait se misturou com outro alimento que estava na casa. Porém, esse segundo alimento também tinha menos de uma betzá. Menos de um kabetzá. E agora eles juntos se formaram um kabetzá. Recebem a impureza da casa para impurificar outros. Se inovou uma lei com relação à impureza aqui. Pergunta como era, mãe, me demitistarei o Benyan Tumá, Mihaev, Namirinan Shabbat? Pergunta é, se uma vez que com relação à impureza isso virou um novo objeto, importante agora para purificar outros, talvez também com relação ao trabalho de carregar, também é considerado que ele tinha carregou aqui uma grogueira, ele carregou um objeto importante, mesmo que em volume isso não é uma grogueira, mas em importância isso já virou uma grogueira, por quê? Porque isso virou um novo objeto com relação à impureza. Ou talvez não, mesmo que se misturou com outro objeto, virou uma cabeça para impurificar outros, mas com relação ao Shabbat precisa efetivamente de uma grogueira na prática. Não funciona aqui que é importante com relação a uma alahá da Torá, vai ser importante com relação a outras alahá da Torá. Temos que ver na prática se tem uma grogueira ou não. Agora vou trazer uma própria para resolver essa pergunta. Amalei tanitua, tem uma braita. Abba Shaul Omer, Shtelechem Lechem Apanim, Shiuran Kegroger. Tem uma braita que falou o seguinte: Shtelechem Lechem Apanim, aqueles pães sagrados que usavam como sacrifício no Beit HaMikdash. A pessoa que carregou eles na rua, Shiuran Kegroger, só está obrigado a Korban Hatat, ele carregou o volume de uma Groger. והמאי פירוש הגמרא פורקה לימא מדעניין יוצא בכזית לעניין שבת, דמי בכזית. Fala que uma prova para um dos lados da questão. O Shtelechem e Lechem Alpanim tem uma alahá que se nifsal beyotze, o que significa isso? Se a pessoa tira da azará, daquele pátio do Betamidash de fazer os korbanot lá, tirando da azará, isso se invalida, tem que queimar, não pode mais usar esses korbanot. Então o quê? Que quantidade é essa que obriga a pessoa por yotze? É um kazait. Se é assim, aquela voltando para a nossa questão original. Se com relação à impureza, uma vez que virou importante para impurificar outros, já virou importante com relação à lahá de Shabbat, também aqui deveria ser a mesma coisa. Se com relação ao psul de Yotze, se invalidar porque saiu da Azara é um kazait, também com relação a carregar, o Shtelechem e Lechem Hapanim deveria estar obrigado por carregar um kazait. É o mesmo raciocínio. Por que a Bashar falou que você está obrigado por carregar o Shtelechem e Lechem Hapanim se ele carregou uma grogueret? Isso fala Gemara. É uma prova para um dos lados? A riasta. Agora fala que não tem a ver. Hata me ideal, porque chutz lechomata azra ifsilei beyotze. A Shabbat no Michael, adima pikle, ele chuterabim. Fala que não tem a ver. O raciocínio está bom, mas na prática isso não se aplica. Por quê? Porque os tealechem e lechapim que saem da azra, onde eles chegam? Dá para sair da azra por dois lados. Pelo lado leste, o portão Charni Kanor, que dá para Ezar Nashim. Também é parte do Betamigdash, Erishu Tayahid. Dá para sair para o lado norte, saindo pelo Sharanitzot, que chega no rei, uma área em volta da Azara. Também é Erishu Tayahid do Betamigdash. Mesmo assim, tem o Psul de Yotze, saindo da Azara, esses corbanos se invalidam, mesmo que eles não saíram para a rua. A pessoa não está obrigada por carregar da Azara para o rei ou da Azara para o Shezad Nashim? Ou seja, quando a pessoa tira o Shtelech e o Nechabrim da Azra, já se nifsal beyotze, mas ainda não se obrigou o Korban Hadad para o Shabbat? Por isso aqui não tem aqui uma conexão entre os dois? Isso fala aqui a Gemara. Aha, porém aqui com relação à casa impura que a gente falou, Shabbat tomou beada da Vikatia. Aqui, no momento que cai essa trumá na casa, se junta aqui para um cabeça. Aí, se inova uma nova alahá com relação à impureza, também se inova nova alahá com relação aqui à grogueria de Shabbat, virou um objeto importante, se virou um objeto importante com relação à impureza, também virou um objeto importante com relação a Shabbat, no mesmo momento. Porque com relação a Shtelech e Nechem Hapanim, no momento que ele tira da Azara, isso já se invalida, e não tem a ver com Shabbat ainda, porque está indo de um pedaço do Betamigdash para outro pedaço do Betamigdash. Por isso não tem uma comparação, ficamos com a dúvida ainda, não respondemos a pergunta. Continua a Gemara, Hazar Vechnissoi no Hayab, ela que Shiuro. O que aconteceu foi o seguinte, a pessoa saiu na rua com o objeto que ele tinha pensado anteriormente para semear, por exemplo. E carregou menos que uma grogueira. Chegando na rua ele falou, quer saber, eu vou usar isso para comer ou para dar para o meu animal. Mudando a opinião dele, já mudou o Shiur, mudou o volume que obriga a pessoa a corbar no Hatat. O que ele fez? Ele voltou da rua para casa e falou, Mishnah está isento. Uma vez que ele mudou de ideia, já mudou o volume do Korban Hatat do Shabbat. Falei, mas Pshita, com certeza é assim. Se a pessoa mudou de ideia, muda o Shiur. Não tem uma novidade para isso. Amarabaya, que é mais assim, então Shizar Koleotzar, ou me comunicar. A novidade aqui é diferente. Fala, Abai. Significa que a pessoa estava na rua, falou, quer saber, eu quero comer isso. A pessoa jogou da rua para um armazém. O armazém lá é armazém de comida, não é para semear. A pessoa jogou da rua para o armazém. Eu ia pensar que o quê? Mas ele jogou para o armazém, já se cancelou o primeiro pensamento dele. Porém, fala que não, me comunicar, ele jogou no armazém, mas dá para ver claramente onde estão as frutas que ele jogou. Eu ia falar que, mesmo que dá para ver as frutas que ele jogou, pode ser que ele vai mudar de ideia ainda. Ele vai querer usar isso para semear. Mas assim, está obrigado por carregar da rua para esse armazém, porque ainda ele não cancelou a primeira opinião dele. Você fala que a Gemara mal de tema. Eu podia pensar que ele está obrigado por Korban Hatat. Quem vai me comunicar? Me mirte kamai takai. Uma vez que dá para ver claramente onde estão essas frutas no armazém, então a gente vai falar que o pensamento dele ainda é de semear. Ele não foi contra o pensamento dele. Kamash malan. Isso vem a Mishnah ensinar a me dizer que ele é o tzar betule batlei. O Mishnah vem ensinar, uma vez que ele mudou de ideia e jogou para um armazém, ele cancelou completamente sua opinião anterior a de querer plantar isso, semear isso. está isento por carregar menos que uma grogueira de Shabbat. Ou seja, resumidamente aqui, a Mishnah falou, a pessoa pode mudar de ideia no meio e vai estar isento do Korban Hatat. Ela falou, com certeza está isento. A Bíblia fala aqui um caso específico, e eu poderia pensar que ele não voltou atrás completamente de sua ideia. Ele falou, olha, eu vou jogar isso no armazém, e não pensou mais. Eu podia pensar, uma vez que dá para ver onde está no armazém, ele vai mudar de ideia ainda, não foi contra a primeira opinião dele. Isso que a Mishnah falou, uma vez que ele jogou no armazém, que normalmente lá tem frutas de... que serve para comer, não para semear. Mas assim, já cancelou sua primeira opinião que ele queria semear e está isento do Korban Hatat, porque ele carregou uma coisa que é uma comida menos do que uma grogueira. Então isso fala aqui a Gumara. Matnit, numa outra Mishnah. Hamotziu chalim menatran ala iskufa ben shechazad veotzian ben sheotzian acher patur mipne shelo asa melachto bibat achat. O que aconteceu foi a pessoa estava dentro de uma casa, pegou comidas da casa e colocou numa escufa. Escufa é uma esplanada pequena que tinha na frente da casa, separando a casa da rua. É como um degrau prolongado até chegar à porta da casa da pessoa e na outra extremidade na rua. A pessoa pegou comida da casa da pessoa e colocou sobre essa esplanada. Está isento, bem de arrasar e odiar. Mesmo que a pessoa pegou da esplanada e levou para a rua agora. Primeiro tinha levado da casa para a esplanada. Depois ele pegou da esplanada para a rua. Está isento, bem de odiar na rede. Mesmo que outra pessoa veio e pegou da esplanada e levou para a rua, está isento. Me preencheu a samelachtu e batachat. Por quê? Porque não fez o trabalho de tirar da casa para a rua de uma vez só. Ele parou no meio. A gente vê na Gemara, essa escufa é uma comptur. É uma carmelite, é pela Torá isso é uma comptur, ou seja, a pessoa está isenta de carregar da casa para lá ou da rua para lá. Porque não é parte da casa nem é parte da rua. É uma comptur, é um lugar intermediário, é um lugar neutro. Isso fala aqui a Mishnah. Uma vez que ele não fez aqui o ato de carregar da rua para casa ou da casa para rua de uma vez só, isso não se aplica aqui à lei de Korban Hatat por carregar. Kupa shemelea pteperot menatnuna la escufa chitzona. A pessoa tinha uma caixa cheia de frutas e colocou sobre uma escufa chitzona, que é uma outra escufa. É um muro que diferencia entre a rua e a casa da pessoa. A pessoa pegou uma caixa cheia de frutas e colocou sobre esse muro. Alfa pincherov perot bibachutz patur alchotzit kola kupa. A pessoa pegou lá essa caixa, colocou essa caixa sobre esse muro. A maioria da caixa está na rua. Um pedaço está dentro da casa da pessoa ainda, está no meio dessa mureta. Mesmo que a maioria das frutas está na rua, a pessoa está isenta por carregar. Alchotzit kola kupa. Até a pessoa não carrega toda essa caixa para fora, ele está isento. Uma vez que tem um pedaço dessa caixa dentro da casa da pessoa, ele não carregou ainda da casa para a rua. Isso fala que é a Mishnah, mas ela vai explicar como se trata. Ha'iskufa mai. Como se trata essa esplanada? E lembra, iskufa rechuterabim patur? Ha'kamapik rechuterabim rechuterabim. Não sei se trata de uma iskufa que é baixinha. Tem menos do que 30 centímetros de altura. É parte da rua. Uma coisa que tem menos de 30 centímetros é como se estivesse grudada ao solo. E é parte da rua, então como pode ser que ele carregou da casa para lá e está isento? Está carregando da casa do Rishudayahid para o Rishudayahid? Ele é escufa Rishudayahid, deve ser que o quê? É uma escufa Rishudayahid, por exemplo, é mais alto do que um metro da rua. Pergunta, mas não pode ser. Bench Hazar Yotsian, Bench Yotsian Akher Patura, Kamabik Merishudayahid, Rishudayahid. Como pode ser que se ele carregou dessa escufa para a rua e está isento? A Mishnah falou. Está carregando de um Rishudayahid para o Rishudayahid, porque você está obrigado, então tem que ser outro caso. Como a gente falou na Mishnah, ele é escufa carmelita, deve ser uma escufa que é carmelita, é um Rishud rabínico. É um recinto que os sábios decretaram que vai ser como uma rua, mas pela Torá não é como uma rua. Está isento do Korban Hatat, a pessoa que carrega da casa para lá ou da rua para lá. Qual a novidade aqui? Vai acabar de chamar Tama de Nahbe carmelita. Halo Nahbe carmelita, Mikhaev. Qual a novidade? Como você deve ser uma carmelita? Está isento do Korban Hatat, a pessoa que carregou da casa para o Carmelite, ou da rua para o Carmelite, ou vice-versa? Qual a novidade da Mishnah? A novidade é a seguinte, todo o motivo que ele está isento é porque ele estacionou o objeto nesse Carmelite. Mas se ele tivesse ido direto da casa para a rua, passando pela Carmelite, está obrigado ao Korban Hatat, mesmo que ele ficou de pé, andando nesse Carmelite. Qual a novidade aqui? Matriti Niloki Benazai. A nossa Mishnah vai contra Benazai, Detane Amotsima, Mechanut Repalti Aderechstav. A pessoa carregou do Rishudayahid para o Rishudayahid, passando por um Carmelite, Aderechstav. Hayav. Isso fala Tanakama que está obrigado com o Korban Hatat, porque andando aqui da casa para a rua, passando por o Carmelit, ele carregou como praticamente direto da casa para a rua. Está obrigado com o Korban Hatat, o Benazai Poter. Benazai fala que ele está dizendo, uma vez que ele andou em cima do Carmelit, a gente vai falar que é como se ele tivesse parado um pouco no Carmelit, e é como se ele tivesse estacionado o objeto no Carmelit. A pessoa que faz isso carrega de uma Arishu Dayahid para o Carmelit, e do Carmelit para a rua, ou você fala a Mishnah está isento, você fala Benazai. Ou seja, a questão é, a pessoa que está andando numa superfície, enquanto ele está andando, é considerado que ele parou um pouquinho, é considerado que ele nunca parou nessa superfície. Essa é a questão de Tanakama e Benazai. Tanakama fala, ele está andando e não parou nada. Pode ser que ele foi mais devagar, pode ser que ele foi mais rápido. Uma vez que ele está andando, ele não parou. Isso fala Tanakama. Benazai fala, a pessoa que anda, ele para um pouquinho no meio. Se ele para um pouquinho no meio, aqui também com relação ao ato de carregar, é como se tivesse parado no Carmelit, está isento por carregar da casa para o Carmelit e do Carmelit para a casa. Continua, Kupa Sheimelea. A Mishnah falou na continuação, a pessoa colocou uma cesta cheia de fruta sobre uma escufa Hitzoná, um muro que separa da rua para a casa da pessoa. E colocou essa cesta, a maioria da cesta para fora. Rova Perot Bahutz. A maioria das frutas está fora. Um pedaço da cesta está dentro. Está isento do Korban Hatat. Por quê? Explica aqui a Gemara. Como se trata isso? Amar Hiskia. Lo shanu la bekupa melea kishuin bediluin. Aval melea hardal hayaf. Fala Hiskia, explica aqui a Mishnah. Que cesta é essa que a pessoa tem que carregar toda a cesta para fora da casa para estar obrigado ao Korban Hatat? É uma cesta que tem lá abóboras, abobrinhas, coisas compridas. Uma vez que ele não tirou toda a cesta para fora, parte dessas abóboras e parte dessa abobrinha está dentro da casa ainda, porque é comprido, normalmente preenche toda a cesta. Se dá um pouquinho dentro da casa, um pouquinho da abóbora está dentro da casa e um pouquinho da abobrinha está dentro da casa. Não carregou todo o objeto para fora, está isento. Porém, se fosse uma cesta cheia de sementes de mostarda, grãos pequenos, aí está obrigado a falar risquia. Por quê? Porque tirando parte da cesta, tem grãos que estão fora, ele carregou alguns grãos para fora, carregou da casa para a rua, está obrigado por Korban Hatat. Explica como é a opinião de Hiskia. A questão é a seguinte, será que uma cesta que tem frutas dentro, unidades separadas dentro, será que é um utensílio só ou é um objeto que tem dentro dele muitos utensílios, muitos objetos? A questão é com relação às frutas aqui. A pessoa tinha uma cesta com mostarda dentro, esses grãos pequenos. Será que essa cesta é um objeto só, junto com a mostarda, junto com tudo, é um objeto só? Ou será que é uma cesta coletiva que tem aqui vários objetos dentro? Pela Halakha, a gente olha para cada objeto e objeto que tem dentro da cesta, mesmo que está dentro de uma cesta, a gente considera cada objeto independente. Como fica isso? Explica aí como era. Alma Kassavar, Hiskia falou que se tem lá uma cesta com mostarda, a pessoa está obrigada ao Korban Hatat por tirar parte dessas mostardas para fora. Alma Kassavar, Eget Klilo Shmeget. Que a gente vê que uma cesta, fala que a Gemara, não é uma unidade só, é uma unidade de uma cesta, mas com várias unidades independentes dentro. Essa pessoa carregou para fora um pouquinho dessas mostardas, está obrigado, Korban Hatat. Continua com a Rabi Yohanan, Amara Filo Kamilah Hardal Patur. Rabi Yohanan discute, fala que mesmo que é uma cesta que tem dentro sementes de mostarda, a pessoa colocou para fora essa cesta, tirou uma parte das mostardas, grãos completos estão fora, mesmo assim está isento. Por quê? Com certeza a gente vai falar que a cesta com as mostardas dentro é uma unidade só. A pessoa deixando uma parte da cesta dentro da casa, está faltando no ato de carregar aqui. Mesmo que ele carregou pedaços aqui de mostarda completos, mas uma parte da cesta ficou dentro, a gente tem que julgar todo o conjunto da cesta, não as partes individuais. Então a gente tem que falar que uma cesta, um eger, ou seja, aqui um conjunto de um utensílio grande, é chamado de um utensílio só, deixando um pedaço dessa cesta dentro da casa, está faltando no ato de carregar. Isso fala aqui a Gemara. A Mara Zeira, Matrid Indeloquirisca, Deika, Vedeloque Rabi Yohanan, Deika. Falou a Zeira, nossa Mishnah, não é nem como Risca, nem como Rabi Yohanan. Fala Gemara, que risque é lo, lo deika de ktani ad shiotzit kola kupa. Tama de kola kupa, kola perot patur. Fala Gemara o seguinte, a nossa Mishnah falou, A pessoa que carregou uma cesta para fora nessa escupa Hitsona, mesmo que tenha a maioria das frutas para fora, está isento até que ele tirar toda a cesta. Explica como era. Só se ele tirou toda a cesta, ele está obrigado a comer Hatat. Mas se ele deixou parte da cesta dentro, porém as frutas todas fora, está isento? Só se ele carregou toda a cesta para fora, que a gente vê daqui, que Eget Krishmeget, a gente vê que essa cesta é uma unidade só, se parte da cesta ficou dentro, mesmo que todas as frutas ficaram fora, a pessoa está isenta. Isso é uma contradição contra a Hiskia. Completa a Gemara, uma Kassavar, Eget Krishmeget, que a gente vê na nossa Mishnah, que um utensílio é considerado uma unidade só, a gente não vai dar importância para todos os objetos que estão dentro do utensílio, a gente tem que julgar o utensílio como um conjunto. Kirabi Yohanan Lodeika. Também não parece como Rabi Yohanan nossa Mishnah. Por quê? Da Katani, Afa Bishirov Perot Bahutz. Que a Mishnah falou, olha, a pessoa que carregou essa seta colocou um pedaço da seta para fora, mesmo que a maioria das setas está fora, está isento. Quem a gente vai aprendendo aqui? Tama Derov Perot, Hakol Perot, Afa Gab Dagida Kupami Gavai, Hayav. O que falou a Mishnah aqui? Mesmo que tenha a maioria das frutas para fora, ele está isento porque uma parte da cesta está dentro. O que a gente vê daqui? Se tiver todas as frutas para fora, está obrigado a korban hatat, mesmo que uma parte da cesta está dentro. O que a gente vê daqui? A gente não vai julgar a cesta como um conjunto todo. A gente vai julgar as frutas, se todas as frutas estão fora, aí está obrigado a korban hatat, não como Rabi Yohanan, ama kassavar eget kli lo shmeged. O que a gente vê aqui? Uma cesta não é um utensílio só, é um utensílio que contém com ele muitos utensílios independentes. Não como Rabi Yohanan falou. Fala uma vela caixa. Na verdade, essa Mishnah se contradiz. Um pedaço parece que é de Klishmeget. O outro parece que é de Klishmeget. Fala como é a risca metalizita amei. E Rabi Yohanan metalizita amei. Risca vai explicar como a opinião dele. E Rabi Yohanan vai explicar como a opinião dele. Risca metalizita amei. Risca vai explicar como a opinião dele. Achatziet kola kupa. A pessoa está obrigada por carregar essa caixa se ele carregou toda a caixa para fora. Ou seja, a pessoa está obrigada por carregar, fala Hiskia, toda a caixa, ele carregou toda a caixa para fora. Por quê? Mesmo que tenha lá sementes de mostarda? Não, fala Hiskia, não. Aqui se trata de uma caixa cheia de abóboras e abobrinhas, que as abóboras e abobrinhas prendem toda a cesta dentro. Toda essa caixa por dentro. Ou seja, se essa pessoa carregou toda a caixa para fora, está locomovendo também as abobrinhas e as abóboras. Se não, não. Mas se fosse, a barmelhar cardá. Se fosse cheia de mostarda, na saque michel tzi et kolakupá vechayav. Se tem lá grãos de mostarda, mesmo que ele não carregou toda a caixa para fora, é como se ele tivesse carregado toda a caixa para fora. Porque ele carregou as unidades, as mostardas, de dentro para fora. Está obrigado, korban hatat. Fala que maravilha, meu caro, me interessa também. Também para o Rabi Yohanan estava difícil essa Mishnah, ele vai explicar como a opinião dele. Que o quê? Alfa Pinshirov Perot Bakut. A gente perguntou, conforme a opinião de Rabi Yohanan, se tem lá grãos de mostarda dentro, está isento. Até que ele não carregue toda a caixa para fora. Por quê? Porque Eget Krishmeget. Então fala aqui a Gemara. Rabi Yohanan vai explicar a nossa Mishnah o seguinte. A pergunta era, parece que se a pessoa carregou todas as frutas para fora, mesmo que um pedaço da caixa está dentro da casa da pessoa, ele está obrigado a korban hatat. Rabi Yohanan falou não assim. Explicar Rabi Yohanan diferente aqui. Aval bisherov perot bachutz. Mesmo que a maioria das frutas está fora, velorov perot bilvad. Não só a maioria das frutas, ela afirma kol perot patur. Ou seja, fala Rabi Yohanan, mesmo que todas as frutas estão fora, para a rua, está isento. Achatzit kolakupá. Até que ele não vai carregar toda a caixa para fora, está isento. Isso fala Rabi Yohanan explicando nossa Mishnah. Ou seja, a Mishnah era difícil. Risca vai explicar como a opinião dele. Rabi Yohanan vai explicar como a opinião dele. Pergunta para Meitive. Uma pergunta. Amotziku patar ochlin viratna ala escuva ritsona. A pessoa tinha uma caixa de especiarias, perfumes e colocou sobre a escuva ritsona, esse muro entre a casa da pessoa e a rua. Ava pishirov menin bachutz patura tchotzit kolakupa. Mesmo que a maioria dessas especiarias estão fora, estão do lado da rua, e a pessoa está isenta por carregar isso, até que a pessoa não vai carregar toda a caixa para fora. Agora eu vou explicar a pergunta. Kasaga da terra betzrori, na avamina é, o primeiro entendimento é que se trata de especiarias como sachês, como pedras de especiaria, coisas pequenas, não coisas grandes. Mesmo assim, só está obrigado a Korban Hatatz, ele carregou toda a caixa para fora. Mesmo que tenha lá especiarias pequenas que estão ao lado da rua, a pessoa está isenta, até que ele carregue toda a caixa para fora. Caixa de risca, é difícil para risca. Risca falou que aquela caixa cheia de mostarda, está obrigado a Korban Hatatz, ele carregou parte das mostardas para fora, do lado da rua. Explica como era a Malha. Risca, a Rabi Maiasquina, beurna-se. Falou Risca que se trata de especiarias como raízes, coisas longas. Se é uma coisa longa, preenche toda aquela cesta. A pessoa que carregou parte dessa cesta, não carregou toda a especiaria, deixou um pedaço dentro. Se deixou um pedaço dentro, não está obrigado a Korban Hatatz, porque não carregou uma coisa completa. Mas é verdade, se fosse Betzrori, especiarias pequenas, estaria obrigado a Korban Hatatz, como forma risca, como forma Yohanan? Não. Continuamente, Ravi Barabai. Pergunta Ravi Barabai, Agonev Kisbe Shabbat Hayav. Com relação à pessoa que roubou uma carteira em Shabbat e tem que pagar essa carteira. O que aconteceu? A pessoa foi na casa de uma pessoa, roubou uma carteira. Levantou ela, ou seja, e colocou em seu bolso. Depois carregou isso para a rua. Com relação ao pecado de Shabbat, está caindo a mitá. Tem que ser morto. E mesmo assim fala que a Gemara está obrigada a pagar essa carteira de volta para a pessoa. A questão é a seguinte, tem uma lei, a pessoa que fez um pecado, junto com outro pecado no mesmo momento, e tem os dois castigos aqui, um castigo grave e um castigo leve. A lei é Kamlei Bederava Minei, a lei é que a pessoa recebe o castigo mais grave, e não recebe o castigo mais leve. Aqui a pessoa vai ser morta, ele carregou em Shabbat, mesmo assim tem que pagar a carteira? Deveria você estar obrigado a morrer por causa de Shabbat e não pagar a carteira também. Kamlei Bederava Minei. A gente recebe o castigo maior, mesmo aqui está obrigado. Por quê? Shikvanitreu Begneva, quando ele me chamou de Isur Shabbat, a pessoa estava na casa da pessoa, levantou a carteira, adquiriu ela, colocou em seu bolso. No momento que ele adquiriu a carteira, está roubando e tem que pagar a carteira de volta. Depois que ele saiu para a rua, tem outra história. Agora tem uma outra aqui, uma outra culpa com relação a Shabbat, que obriga ele a mitá, obriga ele a pena de morte, não é no mesmo momento a roubo e o Shabbat. Explica como era melhor. Aí eu peguei ele e veio dizer, outro caso, a pessoa pegou essa carteira e arrastou no chão. Não levantou ela para adquirir ela. O que aconteceu foi, e estava saindo da propriedade da pessoa que estava roubando para a rua. Patur está isento de pagar essa carteira. Por quê? Sharei Sur Gnevav e Sur Shabbat, Bahim Kehan. Por quê? Porque aqui o roubo e o Shabbat eram juntos. Quando ele adquiriu essa carteira, se ele estava arrastando no chão, no momento que ele saiu da propriedade da pessoa que estava roubando, no momento que ele tirou da propriedade, adquiriu ela, mesmo que estava arrastando no chão. E quando foi que ele estava obrigado por Shabbat? No momento que ele saiu da propriedade, quando ele carregou da casa para a rua. Os dois vieram no mesmo momento, Kamlei Bederava Minei, e tem a pena de morte aqui, se foi voluntariamente, com testemunhos, e não tem que pagar a carteira. Fala que mana, Vissar Kadatar, Eget Krishme Eget, Kadimlei Sur Gnevalei Sur Shabbat. Pergunta que mana, se for, como Rabi Yohanan disse, que a pessoa tem um utensílio com várias coisas dentro, a gente olha para o utensílio como um utensílio só, com relação a Shabbat, com relação a outras leis. Aqui também é a mesma coisa. O que acontece é, no momento que ele tirou um pedaço daqui dessa carteira e tem lá a abertura para fora, ele está obrigado por roubar, por quê? No momento que ele tira essa abertura para fora, ele já está obrigado por roubar, por quê? Porque já pode tirar todas as moedas, através dessa abertura, não tem que tirar toda a carteira para fora, só tirar uma abertura pequena, ele já consegue tirar todas as moedas, já roubou, já adquiriu esse roubo, tem que pagar de volta, porém com relação ao trabalho de carregar, se Eged Krishme Eged, se todo utensílio é um utensílio só, você está obrigado por carregar depois que ele tirou toda a carteira para fora. Ou seja, a culpa que ele tem por roubar veio antes da culpa que ele tem por carregar em Shabbat. Deveria estar obrigado pelos dois. Uma prova para Riskia, que as moedas são coisas independentes, mesmo que estão dentro de uma carteira. Que Eged Krishme Eged, é uma pergunta contra a Biohana. Explica como era o seguinte. Ide afke derech pip achinami. Resposta é o seguinte: se a pessoa tirou essa carteira com a abertura para fora, realmente está certo. A culpa por roubar É, quando já tirou um pouquinho dessa abertura para fora, já obriga a pessoa por roubar. E depois de dar obrigado por Shabbat, tem que pagar os dois. Mas aqui se trata que ele tirou, não com a abertura para fora, no começo. Ele tirou primeiro a parte de baixo da carteira e depois a abertura. Uma vez assim, no momento que ele tira um pedaço da carteira, a parte de baixo não dá para tirar nada, não está roubando nada. Até que ele tira a abertura, no momento que ele tirou a abertura, aí ele já tirou todo o utensílio, toda aquela carteira. Então o roubo e o Shabbat vieram juntos. Ele só está obrigado por roubar depois que ele tirou a abertura inteira, ou seja, todo o utensílio para fora. Ele só está obrigado por Shabbat depois que ele tirou toda a carteira para fora. Mas assim, ele está culpado por duas culpas no mesmo momento. A gente vai dar para ele a culpa mais grave, que ele vai ser morto. E não vamos culpar ele para pagar a carteira, porque Kamlei Bedrava Minei, ele vai receber o castigo maior e não o castigo menor. Isso fala Gmará.
Fala Gmará, vai que é Makom Helma. Tá bom que ele tirou a bolsa, a parte de trás da bolsa primeiro. Mas na parte de trás da bolsa tem lá um lugar onde as costuras estão. A pessoa pode abrir essas costuras em Shabbat e tirar essas moedas. Uma vez que ele pode tirar essas moedas, está roubando já. Está obrigado ao roubo primeiro e depois está obrigado ao Shabbat, conforme Rabbi Yohanan, que a pessoa está obrigada ao Shabbat se ele tirou toda a bolsa de uma vez. Se ele tem essa relma, essas costuras embaixo, ele pode tirar as moedas, Veshakir. E pode tirar essas moedas, já está roubando, antes de estar obrigado ao Shabbat, deveria estar obrigado aos dois castigos, também à morte, e também para pagar essa dívida. Resposta Benasra. Se trata aqui de tiras de prata, tiras compridas. Uma vez que tem lá tiras de prata compridas, um pedaço da tira ainda está dentro da casa, a pessoa não está roubando ainda, você está roubando, tirando uma coisa para fora da casa, e aí podendo tirar isso, através dessas aberturas, ou da costura, ou da abertura da oficial da carteira. Então aí está obrigado ao roubo. Se tem um pedaço da tábua ainda, dessa tira de prata, dentro da casa, ele está roubando. Pergunta é, ok, ele está tirando a parte de trás primeiro, mas ele poderia tirar a parte da abertura primeiro. Ele poderia tirar a parte da abertura lá e tirar essas tiras de prata. Uma vez que tem shnatsim, shnatsim são tiras de couro que a pessoa usa para amarrar esse bolso na roupa, por exemplo. Essas tiras de couro saem da parte de trás, parte de baixo da bolsa. Uma vez que tem essas tiras de couro, ele pode virar aqui essa bolsa para fora, tirar essas tiras de prata. E mesmo assim, essas shnatsim, essas tiras de couro vão estar dentro da casa ainda. Uma vez assim, está obrigado por roubar, antes do que ele está obrigado pelo Shabbat. Uma vez que ele poderia roubar dessa forma, ele já colocou essa bolsa nessa posição, então já está roubando, já obriga a pessoa a pagar tudo que ele vai roubar futuramente. E com relação ao Shabbat, ele não está obrigado ainda porque tem essas tiras de couro ainda ligadas à casa. Responde agora dele que é Shnatsim. Se trata que não tem essas tiras de couro, se a pessoa já vai virar essa bolsa para tirar essas tiras de prata, todo a bolsa já vai estar fora da casa e vai estar roubando junto com o ato de carregar em Shabbat, ou seja, ele só está obrigado à punição mais grave, que é o Shabbat. Bem, vai ter uma outra resposta de Itlei Umekarchei Lavei. Se você quer falar que não existe bolsas que não tem esse shnatsim, é difícil falar assim, tudo bem, pode ser que tenha o shnatsim, mas está amarrado. Está amarrado com a bolsa, não está solto. Se está amarrado com a bolsa, a pessoa virando essa bolsa para fora, ela está obrigada por roubar e também ao Shabbat ao mesmo tempo. Isso fala aqui a Gmará, respondendo a opinião de Rabbi Yohanan. Continua a Gmará, Vechena Amarava, lo shana rabbe kupa melea kishuim ediluim, aval melea chardal chayav. Agora voltando à discussão de Hizkia e Rabbi Yohanan. Rava vai sustentar com a opinião de Hizkia. Que o quê? Que a Mishnah falou, a pessoa que carregou uma caixa da casa da pessoa até escufar, ritsonar, aquela mureta entre a casa da pessoa e a rua, colocou a caixa, a maioria, para fora, ou seja, virada para a rua, está isento, por quê? Porque ele não carregou toda a caixa para fora. Explicou Rivka, se trata aqui que tem lá abóboras ou abobrinhas que são longas, ou seja, preenchem toda a caixa, Uma vez que tem um pedaço da abóbora ou da abobrinha que está dentro da casa, não está carregando. Porém, se for uma caixa cheia de mostarda, ou seja, aqueles grãos pequenininhos, está obrigado. Por quê? Porque ele carregou grãos completos. Mesmo que está dentro de uma caixa, a gente fala Eget Kli Lashem Eget, que essa caixa não é considerada uma unidade só, a gente vai considerar cada unidade que está dentro da caixa como uma coisa independente, e vai estar obrigado, o Hatad, por carregar, isso fala de Agumará. Behena Marava, também Rava falou como risca, Alô, Xanela Bekupa Melado, que Xuim Edulim, a Mishasa Citrada é uma caixa que tem lá abóboras ou abobrinhas, Aval Melea Hardal Hayaf, por isso tem lá grãos de mostarda, está obrigado. A uma caçava de Eget Kli Lashem Eget, Marava se entende como risca, Keget Kli Lashem Eget. Abai Amar, Abai vai falar como Rabi Yohanan. Afinu Melea Hardal Patur. Abai fala mesmo que está cheio de mostarda, está isento. Como Rabi Yohanan, Ama Ksavar, Eget Kli Lashem Eget. Abai se entende como Rabi Yohanan, que se tem lá um pacote com várias unidades dentro, a gente vai só considerar o pacote inteiro. Com relação a Shabbat, por exemplo, você está obrigado ao Hatat por carregar, se ele carregou todo o pacote para fora. Continua a Maracama, Abai Bichetete de Rava. Camarava Bichetete de Abai. Abai voltou atrás, falou como Rava falou. Rava voltou atrás e falou como Abai falou. Ou seja, Abai tinha falado anteriormente que Eget Kli Shmei Eget. Ou seja, se tem um pacote, a gente vai tentar aqui. É uma unidade só, todo aquele pacote, a gente não vai considerar os itens que estão dentro do pacote como coisas independentes. Como Rabi Yohanan falou. Abai voltou atrás e falou como Rava, que isso não é como risca, Eget Kli Lashem Eget, que a gente considera sim as unidades que estão dentro de um pacote como coisas independentes. Rava, que falou como risca no começo, que Eget Kli Lashem Eget, a gente vai considerar as quantidades independentes do pacote. Voltou atrás e falou como Abai, que Abai está como Rabi Yohanan, que Eget Kli Shmei Eget. Pergunta para Verami da Abaia da Abaia, Verama de Rava de Rava. Tem uma contradição de Abai com Abai e Rava com Rava. De Itmar foi ensinado, Hamotzi Perot Meshuta Rabi. A pessoa carregou frutas para a rua. Abai Amar Beat Hayav Beklipatur. Abai falou, se a pessoa está segurando essas frutas em sua mão, ou seja, seu corpo está dentro da casa e sua mão está fora da casa, está obrigado ao Hatat por carregar. Por quê? Porque agora sua mão está fora, está carregando da casa para fora, para a rua. Beklipatur, porém, se está num utensílio e o utensílio não está todo na rua, tem um pedaço do utensílio dentro da casa, aí está isento. Por quê? Porque isso não é como Rabi Yohanan, Eget Kli Shmei Eget. Uma vez que ele não tirou todo o utensílio para fora, então a gente não considera que ele tirou mesmo as frutas para fora, porque as frutas e o pacote, esse utensílio é Shmei Eget, é como se fosse uma coisa só, e não tirou tudo para fora. Verava Amar Biat Patur Bekli Hayav. Irava que fala o diferente. Se a pessoa está com seu corpo dentro da casa e suas mãos para fora, aí ele está isento. Por quê? Porque uma vez que seu corpo está dentro da casa, não é considerado que ele carregou da casa para a rua, a mão da pessoa é secundária ao corpo dele. E está dentro da casa ainda. Bekli Hayav, porém, se está no utensílio, e o utensílio não está todo para fora, sustenta Rava, que Eget Kli Lashem Eget, como Hizkia falou. Ou seja, mas está um pedaço do utensílio para dentro da casa, mas toda a fruta está fora, está carregando da casa para a rua. Uma contradição. A gente falou anteriormente que Abai e Verava voltaram aqui e mudaram suas opiniões. Aqui parece que não trocaram suas opiniões, falaram na Eipur. Fala, Gomorra, realmente temos que inverter essa membra aqui, a discussão de Abai e Rava com relação às frutas. Temos que inverter as opiniões, que Abai vai falar que Eget Kli Lashem Eget e Rava vai falar que Eget Kli Shmei Eget. Pergunta, Gomorra, Beat Hayav? Beatna, como você pode falar uma dessas opiniões que a pessoa que está com seu corpo dentro da casa estendeu sua mão para a rua, tem frutas em suas mãos? Está obrigado o Hatat por carregar? Como pode ser uma coisa dessas? Vetna, a Mishnah falou diferente. Pashat balabait etedol lachutz venatala ani betocha oshenatal betocha veichnis shneem turim. A Mishnah davbet em Maseret Shabbat. Primeira Mishnah da Maseret. Que a Mishnah falou? Um balabait que dá uma fruta para um pobre. Ele estendeu sua mão com a fruta para fora. E o pobre pegou a fruta da mão do dono da casa. está isento. Por quê? Porque ninguém fez aqui o ato de carrega completo. O dono da casa levantou a fruta da casa, locomoveu-a para fora, porém veio o pobre que descansou a fruta. O dono da casa está isento. A pergunta é que se fosse assim, que Beyat Hayav, se ele estendeu sua mão para fora, está obrigado a Korban Hatat por estar carregando? Na Mishnah ainda tem a mesma coisa, o dono da casa estendeu sua mão com a fruta para fora, está carregando, por que a gente fala que ele está isento? Responde a Gomara, Atam Lemala Migimel, Achalemata Migimel. A resposta é que na Mishnah da Bet se trata que o dono da casa está colocando sua mão acima de 30 centímetros da rua, ou seja, mais do que Gimel Tfahim, 3 Tfahim. Uma vez assim, não está descansando o objeto na rua. Aqui se trata que ele está estendendo sua mão abaixo de 30 centímetros da rua, ou seja, dentro dos Gimel Tfahim. Então, dentro dos Gimel Tfahim é considerado que está descansando na rua, porque qualquer distância que tem menos do que Gimel Tfahim, menos do que 30 centímetros pela Halakha, está fechado, ou seja, a pessoa que está estendendo sua mão dentro dos 30 centímetros de distância da rua é como se estivesse colocando na rua. Por isso fala aqui uma das opiniões que Beyat Hayav, se a pessoa estendeu sua mão para fora, abaixo de 30 centímetros de distância da rua, é considerado que ele está descansando o objeto no chão e está obrigado. Conforme outra opinião, Beyat Patur, mesmo que a pessoa estendeu sua mão com o objeto abaixo de 30 centímetros da rua, uma vez que seu corpo está na casa, não é considerado que ele descansou ainda o objeto na rua, a gente vai falar que a mão é secundária ao corpo, é como se estivesse ainda dentro da casa, não carregou nada. Isso fala aqui a Gemara, Bezat Hashem, uma nova Mishnah amanhã. Baruch Adonai Leolam, amém e amém.